Dois dedos de conversa.
Convidada da tarde da RDP Internacional, Bárbara Ramos Dias, psicóloga clínica e autora do livro Guia de Cabeceira para Pais Desesperados. Seja bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Conta-me lá, como é que foi que sentiu que sua carreira seria ajudar adolescentes a terem uma vida mais feliz?
Olha, é engraçado que tem feito imensa essa questão.
Sério?
Mas,
criatividade da minha parte.
Não, mas o mais engraçado é que eu nunca pensei em ser psicóloga, eu sempre pensei em ser farmacêutica. Mas como sempre fui assim uma adolescente, um bocadinho rebelde e pouco estudiosa, a minha média era de 14 e não entrei em farmácia. Entrei em psicologia e depois pensei, ok, no próximo ano mudo para farmácia e peço transferência. Mas comecei a gostar tanto da psicologia, porque as aulas eram muito práticas, eram já nos hospitais, e pronto, e comecei-me a apaixonar pela psicologia e já não penso em farmácia e dou graças a Deus por não ter entrado em farmácia, porque não era tão feliz como agora.
Muito bem. Conta-me lá uma coisa, construir uma família pode ser uma missão muito difícil?
É difícil construir uma família, comunicar com a família, manter a família unida. Claro que sim, temos alguns desafios que nos vão surgindo e que é complicado, sim, sem dúvida. Mas se nós tivermos ferramentas que nos ajudem, torna um bocadinho menos difícil ou mais fácil, não é?
Uhum. Guia de cabeceira para pais desesperados. Que livro é este?
Olha, então, é um livro prático, muito prático, que através de uma ferramenta que é o Eneagrama, que estuda 9 tipos de personalidade, vai ajudar pais, educadores e professores a perceberem as personalidades dos seus filhos ou dos seus educandos e, com isto, conseguir lidar com eles de forma diferente e adaptada. Ou seja, há um teste de personalidade no livro, há depois exemplos práticos, histórias clínicas, testemunhos de alguns pais até para cada tipo de personalidade e depois encontram ainda também exercícios e dicas para lidarem com cada tipo de personalidade. Se calhar pensando um bocadinho mais na prática. Por exemplo, o 7, que é o entusiasta. O que o 7 gosta é de prazer, então eu tenho que motivar o 7 a estudar de maneira diferente, por exemplo, do tipo 1, que o 1 é o perfeccionista. E neste livro os pais vão encontrar estas soluções para terem um equilíbrio familiar, uma felicidade mais uns finais de tarde mais calmos.
Sim.
Normalmente os pais o que me dizem é que têm finais de tarde e fim de semana desastrosos e agora então com a quarentena pior.
O facto de ter filhos ajudou na criação deste guia? Estava sempre a identificá-los e a tirar notas?
Sim, não só, portanto eu sou psicóloga há 20 anos, portanto obviamente que tenho aqui também muito dos meus pacientes, com a autorização obviamente deles e dos pais, e por isso tenho aqui alguns casos clínicos, mas sim, também falo dos meus filhos, falo de mim, de qual é o meu tipo de personalidade e de qual é o tipo de personalidade dos meus filhos e como é que eu os consigo ajudar nesse sentido, porque acho que também é importante o leitor perceber exemplos práticos, não é? Porque assim conseguimos ter outra ideia.
Sim. Bom, começou por falar em números. No 1, no 7, como é que identifica a personalidade de uma criança? Como é que é feito esse trabalho?
Bem, então é assim, é através de um estudo, o estudo do Eneagrama estuda 9 tipos de personalidade, que é o perfeccionista, o prestativo, o competitivo, o romântico, o observador, o precavido, o entusiasta, o confrontador e o harmonioso. E então há um teste que é aplicado aos pais para nós termos a percepção de qual é a motivação da criança, quais são os medos da criança e com isso conseguimos identificar um perfil de personalidade. Ou podemos identificar uma área onde, uma energia onde ele está mais desenvolvido. Pode ser a mental, pode ser a instintiva. Então, a partir daí, nós conseguimos perceber como é que a criança age através desse teste. Depois vamos adaptando às necessidades de cada um, porque isto não há bons tipos e maus tipos, e não é assim uma coisa que só pode ser feita assim e os miúdos só podem ser assim. Não, portanto, nós temos que adaptar às necessidades de cada um dos nossos filhos.
Sim.
E por isso é um estudo que vai sendo ao longo do tempo.
Uhum. E diga-me lá outra coisa. Falou-me em vários traços de personalidade e uma criança não pode ter isso tudo?
É assim, a criança, tanto a criança como o adulto temos essência, temos uma essência. Nós vamos buscar muitas coisas aos outros números. Por exemplo, eu sou o 7. Claro que eu vou buscar muitas coisas do 6, que está ao lado, não é? E do 8. Ou seja, vou buscar muitas coisas do precavido e vou buscar muitas coisas do confrontador.
Sim. E a Bárbara é o quê? O 7 é o quê?
Eu sou o 7, é o entusiasta.
Uhum.
São as eternas crianças do Enneagrama. Claro, obviamente também que o 7, o crescimento dele é em direção ao 1, que é o perfeccionista.
Uhum.
Porquê? Porque o 7 são pessoas que estão sempre com a cabeça, que têm mil ideias, que são super criativos, a cabeça não para e perdem o foco facilmente. Então, o trabalho de crescimento é ir em direção a 1. E cada um dos tipos, isto acontece. Agora, claro que nós vamos encontrar outras características nos nossos filhos e em nós também, porque isto também é um estudo que se faz nos adultos.
Sim.
Agora, podemos é ajudá-los a crescer de forma mais saudável.
Uhum. Bom, isso é um do está-me a lançar uma ponta para mais uma discussão. Este guia serve para ajudar
Sim.
a corrigir o comportamento, é isso? Isto é...
Não, 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 não.
É porque
este guia...
quando escrevia, a minha mãe escrevia com a mão esquerda e bateram-lhe tanto para ela escrever com a mão direita, eu pergunto-lhe até que ponto é que isto pode, de alguma
não,
forma...
Não, isso é forçar, isso é forçar, exatamente, não. Não, é exatamente ao contrário. O que nós aqui queremos é, em vez do castigo, em vez dos gritos, em vez das discussões, nós percebermos quais são os talentos dos nossos filhos, é exatamente ao contrário. Perceber quais são os talentos, valorizar os talentos e desvalorizar então aqueles que são os desafios.
Uhum.
Por exemplo, um 8. Um 8 é muito confrontador. São miúdos que discutem muito com os pais, que enfrentam os pais. Se os pais perceberem isto, sabem que quanto mais confrontarem, pior vai ser. Então o que é que eles têm que fazer? Os 8, os confrontadores, são também muito doces. Então têm que puxar pelo lado mais doce deles, mais meigo. Ok? Então é educar pela positiva, pelos talentos e não pelos desafios, em vez de dizer tu não estudas nada, não fazes nada de jeito, nunca vais conseguir fazer nada, é percebi que te esforçaste, eu sei que vais conseguir, e assim a criança ou o adolescente habituam-se a ouvir as coisas pela positiva e isso passa a ser uma verdade para eles. Assim como se nós dizemos sempre coisas negativas, passa a ser verdade para eles, não é? Se nós dizemos coisas positivas também.
Uhum. Os pais devem corrigir ou deixar que as crianças sejam como são?
Eu acho que os pais devem corrigir o básico, os valores, portanto, essas questões de educação, não é? Agora, em termos de personalidade, não. Eu acho que os pais devem deixar os filhos ser quem eles são, porque senão depois eles, em adolescentes, não vão ser felizes. E isso eu tenho muitas queixas de adolescentes a dizerem... os meus pais não me deixam ser eu próprio, ou eu com os meus pais não consigo ser eu próprio, porque eles não me deixam falar assim, ou não me deixam vestir assim, ou não me deixam sair, ou não me deixam fazer, ou não me deixam escolher o curso, e portanto há que ter esse cuidado e deixá-los ser eles próprios.
Uhum. Oh, Bárbara, quanto tempo
isso é essencial.
Quanto tempo é que demora para fazer esta avaliação? A criança senta-se à sua frente, tirou-lhe a pinta, tirou-lhe os números. Em quanto tempo depois de ele estar sentado à sua frente?
Não é através de tarô, não.
Não é isso. Mas começa a conversar com a pessoa.
A primeira é com os pais. Uhum. A primeira sessão é sempre com os pais. Até porquê? Porque os
sem
pais
as crianças
conseguem
estar presentes.
Exatamente, sem okay. as crianças estarem presentes. Porque assim nós conseguimos perceber a personalidade das crianças de forma mais fácil e através do teste ajudar os pais a identificarem um perfil. Ok?
Uhum.
Oh, Pronto. Depois, a partir daí, é que se começa a trabalhar com a criança. Uhum. Depois, eu começando a trabalhar com a criança, percebo também como é que ela se comporta e imagino que nós estamos ali indecisos entre dois ou três tipos. Então, vamos perceber como é que ele age e qual será o tipo mais adaptado a ele. Uhum. E para isso, eu depois tenho também o Enneagrama no chão, que é tipo um tapete, em que eles vão experimentando os diferentes tipos de personalidade. Por exemplo, como é que tu te sentes aqui, no 3, que é o competitivo, por exemplo, em que parte da tua vida é que és competitivo? Ah, sou em todas. Então, e aqui no 4, em que parte da tua vida é que tu és romântico e achas que os outros têm mais sorte do que tu? Ah, não, isso não tem muito a ver comigo. E, portanto, a experimentar...
E eles são sinceros? As crianças são sinceras consigo?
São.
O tapete tem algum desenho?
E por isso é que eu... o tapete tem a mandala. Tem a mandala do Enneagrama, portanto, na parte de trás do livro, nós temos o símbolo do Enneagrama, não é?
Sim. Mas
que
a criança vê o símbolo?
Uma figura geométrica. Sim, exatamente. A criança, eu tenho um tapete
e não é
grande,
influenciada,
gigante.
Não é influenciada?
Não, porque ela não sabe o que é que aquilo quer dizer.
Ok. Sim.
Eu não sei se tem aí o livro, se consegue ver o livro.
Sim.
Ou se consegue ver... Pronto, portanto, o que eu tenho desenhado é simplesmente a figura geométrica. Uhum. E os números.
Sim.
Portanto, a criança não consegue identificar o que é que é, nem sequer percebe o que é que está a fazer.
Muito bem. O que é que pode deixar um pai desesperado?
Olha, tantas coisas têm deixado os pais desesperados. O facto dos filhos se fecharem no quarto e não saírem, o facto de haver gritaria de manhã à noite, o facto de os filhos não partilharem com os pais aquilo que sentem. Mas nós temos que nos lembrar que nós somos o espelho. E, portanto, se nós estivermos bem, eles também vão estar bem. Nós temos que cuidar de nós para que eles também estejam bem.
Uhum.
E comportamento gera comportamento. Então, se nós não gostamos do comportamento que eles estão a ter, temos que observar o que é que nós também estamos a fazer de errado.
Uhum.
E sim, existem muitos pais desesperados agora, principalmente, pelo que estamos a passar, não é?
Uhum. Porque estão com eles muito tempo, é isso?
Porque estão com eles muito tempo.
E vice-versa,
porque,
não é?
Sim, porque não podem sair, porque os miúdos sentem que precisam de espairecer e que precisam de apanhar ar, e alguns pais acham que não e que não podem mesmo de todo nem sequer ir passear o cão à rua. E, portanto, é diferente de família para família. Mas, de facto, há muitos pais desesperados a ligarem-me e a pedirem-me ajuda. Bárbara, socorro, eu não sei lidar mais com o meu filho. Eu já não sei como fazer.
Vou deixá-lo aí. Bom, diga-me lá uma coisa. E foi a Bárbara que disse, e eu reforço. Os filhos são uma imagem, são um espelho dos pais. Isto é, o comportamento do pai é, no fundo, exemplo para a criança?
Completamente. Eles são muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Aliás, eu vejo, por exemplo, os meus filhos, os mais novos, a tratarem os gatos como eu os trato a eles. E isso é mesmo um espelho, não é?
Sim.
Ou, por exemplo, o mais novo ouve muitas das minhas entrevistas e vai apanhando assim algumas coisas. E se eu digo alguma coisa, ele diz, oh mãe, mas olha, mas tu dizes que é assim, 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 assim. Okay. Portanto, eles são o nosso espelho. Se nós gritarmos com eles, eles vão gritar connosco. Se nós tivermos um bocadinho mais de calma, e não digo que não hajam dias em que nós estamos completamente sem paciência, que estamos estressados e que as coisas aconteçam, mas também há que saber pedir desculpa. Agora, se nós formos mais tranquilos, se nós também formos capazes de fazer outras coisas a não ser estar no tablet ou no telemóvel, porque os miúdos também me dizem muito isso, os pais que estão sempre a criticar de nós estarmos no tablet e no telemóvel, mas eles também estão.
Uhum, pois.
E nós vamos para a sala e sentimos-nos sozinhos, e os pais dizem, eles nunca vêm para a sala, e eles dizem, pois, nós vamos para a sala e sentimos-nos sozinhos, porque ou estão a refilar, porque nós não fizemos não sei o quê, ou então estão a refilar porque nós estamos no telemóvel, mas eles também estão.
Muito bem. Bárbara, a Bárbara tem 3 filhos. Há um filho favorito?
Não, são diferentes. São amores diferentes. É engraçado que eles montes de vezes dizem isso. Mãe, eu sou o teu favorito, não sou? Não, sou eu. Não, sou eu. Não, sou eu porque não sei. E eu explico-lhes, é assim, o nosso coração de mãe é muito grande. E é óbvio que há características mais positivas num, mais positivas no outro, mais positivas no outro. Claro que nós gostamos mais das características de um ou do outro. Agora, haver o preferido, não. Não existe isso. Para mim, não existe isso.
Quem vai ter muito
São
prazer
iguais.
a ler este guia?
Olha, todos os pais. Aliás, eu tenho imensos pais já a pedirem-me quando é que o livro está à venda e começa à venda amanhã em todas as livrarias. Todos os pais, inclusivamente também pode ajudar nos casais, porque também tem muitos exercícios para pensar e para ajudar a lidar com o outro e a sentir o lugar do outro, pormos-nos no sapato do outro. Os professores também me têm dito que têm sido que estão ansiosos por ver o resultado. Porque querem saber como é que podem ajudar os seus meninos de outra maneira, dentro da sala de aula, porque de facto as personalidades diferentes ou as motivações diferentes fazem com que o professor também possa comportar-se de maneira diferente com os seus alunos. E portanto, eu acho que é um livro para toda a gente que lida com crianças e adolescentes.
Muito bem. O que é uma criança feliz?
Olha, é uma criança que faz aquilo que o faz sorrir, que é livre, livre dentro dos limites, dentro das regras. É uma criança que pode ser ela própria, é uma criança que se pode sujar, ou é uma criança que pode saltar. É uma criança que pode ser ela própria, porque, por exemplo, o tipo 1, o perfeccionista, não gosta de fazer isso, de sujar, de brincar no chão. Então, uma criança feliz é ter momentos de felicidade, é ser ele próprio.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, a Bárbara escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Bora.
Respostas simples ou perguntas difíceis?
Respostas simples.
Crianças ativas ou calmas?
Ativas.
As birrentas ou as inventivas?
Birrentas.
Castigar ou responsabilizar?
Responsabilizar, sem dúvida.
Psicóloga ou escritora de livros?
Psicóloga de adolescentes e crianças.
Trabalhar com adultos ou crianças?
Crianças.
Um dia a dar consultas.
Crianças e adolescentes.
Um dia a dar consultas ou na esplanada a apanhar ar?
Amanhã a dar consultas, à tarde na esplanada a apanhar ar. Pode ser assim.
Claro. Bá ou Bárbara?
Ai, Bá é tão querido. Sim, tenho alguns amigos que me tratam por Bá e gosto muito. Bá.
Costa ou Rio?
Costa, o quê? Da Caparica? Mar?
Não, Costa ou Rio?
Rio.
Ping ou Pong?
Pong.
Bárbara, estamos a conversar há quase 20 minutos. Última pergunta. Conseguiu definir o traço da minha personalidade?
Não, de todo. Nem estive atenta.
Porque grande parte das minhas amigas psicólogas estão a trabalhar 24 horas sobre 24. Estamos
Sim.
sempre a tirar a pinta. Bárbara.
Ah, não, não vale a pena. Não, não, não. Se o Miguel um dia quiser vir ter comigo e pedir para juntos trabalharmos nesse sentido, tenho o maior prazer. Agora, enquanto estive a falar consigo, claro que não estive
Sim, mas a
a
Bárbara não tem
observar.
essa tendência de estar a conversar com um amigo seu e
Não,
estar a.
não,
Não?
não. Não, é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos a fechar as gavetas, não é? Porque senão então passamos o dia a trabalhar, até com os nossos amigos estamos a trabalhar, e não é o suposto,
Muito bem,
não é?
muito bem.
O suposto é quando estamos em consultório estarmos ali a 100% com aquelas pessoas, quando estamos cá fora é podermos ser nós próprios também.
Muito
E
bem.
também poder chorar, e também rir, e todas essas coisas normais.
Muito bem, está então lançado o livro, vai chegar amanhã às lojas em Portugal. Guia de.
E é o lançamento amanhã, é o
Isso.
lançamento amanhã online, sim.
Isso. Guia de cabeceira para pais desesperados, a nossa Bárbara Ramos Dias. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Muitas felicidades com lançar o próximo livro. Cá estaremos a conversar outra vez. Obrigado. Boa tarde.
Obrigada, eu. Obrigada, boa tarde.